de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Deixa eu trazer aqui a notícia sobre o depoimento de Pedro Correia ontem à CPI que investiga o escândalo da Lava Jato. O ex-deputado federal Pedro Correia, condenado no Mensalão e preso pela Operação Lava Jato, bipreso, né, Pedro Correia? Ele é bipreso. É, afirmou à CPI da Petrobras que foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que colocou Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento. Ouvido em Curitiba por parlamentares da CPI, o ex-presidente do PP afirmou que só não, abre aspas, só não prenderam Lula porque ninguém tem coragem. O diretor de abastecimento, abre aspas novamente, o diretor de abastecimento da Petrobras, que se eu não me engano, a memória, era um tal de Manso, ele se atritou com a diretoria e o presidente Lula convidou Paulo Roberto Costa para ser diretor de abastecimento, afirmou Pedro Correia. Ao comentar a nomeação do delator ao cargo em 2004. Isso era a notícia que chegou para mim, disse ele. Inclusive, ele atribuiu, né, essa informação ao ex-deputado falecido, o José Janene. Em suas delações premiadas, Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, que operavam o esquema de propina na estatal pelo PP, afirmaram que a indicação do ex-diretor foi do PP. Disseram ainda que foi uma indicação problemática, alvo de muitas negociações. Pedro Correia é acusado de receber 5 milhões de reais do esquema de corrupção e propina da Petrobras, por intermédio do ex-diretor de abastecimento e do doleiro Alberto Youssef, peças centrais das investigações. Inicialmente, ele afirmou aos deputados que usaria o direito de ficar calado, mas acabou respondendo às questões. Negou o recebimento da propina de Youssef e contatos com as empreiteiras do cartel, com exceção da Queiroz Galvão. Outros deputados foram convocados, como Luiz Argolo e também o André Vargas, mas eles ficaram calados durante o depoimento. Pedro Correia negou que tivesse recebido dinheiro do esquema e argumentou que deixou de ser parlamentar em 2006. Advertido pelos parlamentares que o mesmo depois... advertido pelos parlamentares, que mesmo depois ele manteve a influência no partido, o ex-parlamentar desafiou os membros da CPI a apontarem um caso político em que continuou poderoso quando esteve sem mandato. E aí, abre aspas, novamente ele diz o seguinte, Lula é político sem mandato, Fernando Henrique é político sem mandato, retrucou os deputados, essa afirmação foi um dos deputados. E aí no bate-boca, foi respondido o seguinte, qual é a influência hoje dele, Lula? Se querem botar ele na cadeia, agora ninguém tem coragem para botar ele na cadeia. Porque tenho certeza que aí sim vai existir o que aconteceu na época de Getúlio, quando ele deu um tiro no peito e o povo saiu para a rua com paus, panelas e para quebrar tudo, retrucou Pedro Correia. Enfim. O depoimento dele, né, foi bastante forte. Né? Eu vou trazer aqui só mais uma frase dele. Ele disse o seguinte, nunca recebi dinheiro ilegal do senhor Youssef, afirmou o ex-deputado. E aí, abre aspas de novo, eu, se tivesse uma bolinha de cristal, certamente não estaria aqui, mas acho que a prisão dele, de Lula, seria uma catástrofe para esse país. E voltou a dizer que só não prendem Lula porque não tem coragem. Colocando em Lula a responsabilidade e a culpa pela indicação do Paulo Roberto Costa, né, o responsável pela área de abastecimento da Petrobras. Romenick.
Quem acompanhou o depoimento do Pedro Correia, né, e dos demais que não houve, né, o Pedro Correia iniciou a sabatina, podemos dizer assim, né, a sua fala, dizendo que não iria responder nada, iria usar o direito do silêncio. Contudo, algumas perguntas incomodaram, né, e deixaram inquieto o Pedro Correia, que optou por responder as mesmas. E, dentre elas, essa questão do ex-presidente Lula, onde ele diz, foi o primeiro podemos dizer assim, até agora, que fala diretamente que o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve participação no esquema do Lava Jato, né, no esquema da Lava Jato. Contudo, o Pedro Corrêa sempre falou na questão de que ouvi dizer, né, que o, principalmente o deputado falecido tinha dito isso a ele, né? Não que tinha tido nenhum contato direto com o ex-presidente Lula, mas sim sempre abordando na questão do ouvir dizer. E lógico, sempre tentando se isentar, né, da culpa dentro da Operação Lava Jato. Né? A gente sempre fala aqui que o Pedro Corrêa já é reincidente. Então, é uma situação complicada para o Pedro Corrêa, que nos momentos que usou da fala foi sempre no ouvir dizer.
8 horas e 35 minutos, né? Aguardando aqui o contato do Inaldo Sampaio, a gente falar um pouco sobre a política estadual também, né? Novidades vamos ter agora, essa semana, em Pernambuco. Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Dilma, mais uma vez, faz o caminho, né, a Pernambuco essa semana. Na quinta-feira estará novamente aqui para acompanhar o lançamento do novo navio, né, que foi construído lá no estaleiro Atlântico Sul.
Ney, a segunda visita dela a Pernambuco, este ano, né, ela esteve recentemente aí na inauguração da fábrica da Fiat no município de Goiânia, e agora está voltando para assistir o lançamento ao mar do quinto navio produzido pelo estaleiro Atlântico Sul, que é o navio André Rebouças, né, que foi encomendado pela Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, né, a empresa que faz o transporte do óleo cru para as refinarias, etc., e que será lançado ao mar exatamente amanhã. Agora será uma visita vapt-vupt, né? Ela deve chegar aqui por volta das 10h30 da manhã, desembarca na base aérea aqui do Recife, vai de helicóptero direto para o porto de Suape, lá participa dessa solenidade do lançamento do navio, e logo em seguida volta a Brasília. É uma viagem que deve durar entre 1h30 e 2 horas, não mais do que isso. Já foi montado aí um forte esquema de segurança, né, para evitar protestos lá na área onde o presidente vai estar, porque lá, Ney, é onde se verifica a maior concentração, ou a maior taxa de desemprego de Pernambuco na atualidade. De janeiro para cá, Pernambuco perdeu 35 mil postos de trabalho, a grande maioria dos empregos se localizava exatamente naquela área de Suape, né? Onde tem a grande concentração de empresas e tal que se instalaram em Pernambuco nos últimos 10 anos. Mas foi montado um forte esquema de segurança. É muito provável que haja protestos, mas os manifestantes vão ficar num local muito distante de onde a presidente estará, e ela seguramente nem vai ouvir o provável barulho que esses desempregados deverão fazer.
Naldo, aproveitando a tua participação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o depoimento ontem do ex-deputado Pedro Corrêa na CPI que investiga a Operação Lava Jato.
Olha, Ney, veja, o ex-deputado Pedro Corrêa chegou com a disposição de não falar, né? Disse que ia ficar em silêncio porque já tinha a condenação do Mensalão, etc. Mas quando, à medida que os deputados foram fazendo perguntas, ele foi se empolgando e foi respondendo. Quando chegou na vez de Lula, né, ele disse o seguinte, que Lula havia indicado Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento e refino da Petrobras. Agora, o deputado Onyx Lorenzoni, aquele chato lá do Rio Grande do Sul, que é filiado ao DEM, aí disse o seguinte, o Lula lhe disse isso? Aí o Pedro Corrêa respondeu o seguinte, não disse a mim, e sim ao então líder do meu partido, o deputado José Janene, mas o Janene gostava muito de se gabar. Então veja bem, só para os nossos ouvintes tirarem as suas conclusões. A semana passada, em depoimento à mesma CPI, o Paulo Roberto Costa negou que tivesse, em algum momento, conversado sobre aquele esquema de propina da Petrobras Petrobras com Lula ou com Dilma. Ele disse que nunca tratou desse assunto nem com Lula nem com Dilma. Disse também que o Antônio Palocci, o ex-ministro Antônio Palocci, havia mandado buscar dinheiro, 2 milhões para a campanha de Dilma, e que ele, Paulo Alberto, teria autorizado o doleiro Alberto Youssef a fazer a remessa desse dinheiro. Na segunda-feira, agora, anteontem, o doleiro negou a versão do Paulo Roberto. Disse que não conhecia Palocci, nunca vi, nunca falei com ele, nunca transferi dinheiro para a campanha de Dilma a pedido dele. O mesmo Alberto Youssef, ao ser questionado sobre se o Palácio do Planalto tinha ou não conhecimento do esquema de propina da Petrobras, disse o seguinte, e aí, abre aspas, ele disse: meu sentimento é que o Palácio do Planalto sabia do esquema, mas provas eu não tenho. Fecha aspas. Isso foi o que disse o Alberto Youssef anteontem, lá em Curitiba, no seu depoimento à CPI da Petrobras. Ontem teve o depoimento do Pedro Correia, né, que disse que Lula tinha sido o padrinho da indicação do Paulo Roberto para ser o representante do PP, que é o partido de Pedro Correia, dentro da diretoria da Petrobras. Mas quando foi questionado pelo Onyx Lorenzoni, aí ele tergiversou, né? Disse, não, ele não disse a mim. Lula não disse a mim isso, disse ao José Janino. O que é que acontece com o José Janino? Está morto desde 2010. Então, mesmo que se quisesse fazer uma acariação hoje entre Pedro Correia, Lula e o doleiro e o Paulo Roberto, ficaria impossível de você saber exatamente a verdade, porque uma perna desse quarteto morreu, que é o José Janene, que segundo Paulo Roberto foi o cérebro, foi o homem que foi o mentor de todo esse esquema de corrupção na Petrobras. Segundo Paulo Roberto, o Janene era o líder do PP, era deputado federal pelo Paraná, e foi ele que teve a ideia de dizer, olha, vamos brigar por uma diretoria da Petrobras, que é muito mais importante do que o partido ter um ministério. E quando o partido conseguiu essa diretoria, que foi exatamente a de Paulo Roberto, foi que começaram os esquemas de propina, né? Olha, vamos, 3% dos contratos tem que vir para o partido, não sei o quê, para financiar as campanhas dos nossos candidatos, etc. e tal. E o resto da história os nossos ouvintes conhecem. Então, o depoimento de Pedro Corrêa foi exatamente esse. Agora, disse algumas coisas assim contraditórias, como por exemplo ele disse, tá aí Lula, não tem mandato, mas ninguém tem coragem de prender Lula. Aí lá adiante ele diz assim, mas se Lula fosse preso haveria uma comoção nacional, como aconteceu no suicídio de Getúlio Vargas, por exemplo. O povo foi pra rua quebrar equipamentos públicos para protestar e tal, revoltado com a morte do presidente, que estava acuado na época pela oposição à época, o Getúlio Vargas. Então, o Pedro Correia assim, foi um meio contraditório nessa sua fala, mas aí a gente dá o desconto porque ele já tem essa condenação do Mensalão, deve receber outra condenação pela participação nesse esquema da Petrobras, que ele nega, mas o juiz Sérgio Moro diz textualmente, inclusive eu tenho a cópia da sentença, ele diz textualmente que Pedro Correia, que foram depositados na conta dele 5.350.000 reais, inclusive depois que ele já havia sido condenado no processo do Mensalão. Ele tinha uma mesada aí de 250 mil reais por mês, segundo diz o juiz, 250 mil reais por mês, como parte do dinheiro que era transferido para o partido dele, o PP. Porque ele mesmo sem mandato, mas ainda é uma pessoa influente, tem muitas amizades dentro do partido. Ele, Pedro Correia, foi presidente nacional do PP e por isso ainda mantém a sua influência interna no partido.
Tá certo, então, Hinaldo. Muito obrigado pelas suas informações e voltaremos amanhã.
Ok, né? A gente poderia conversar um pouco amanhã. Eu não sei se ainda haveria tempo hoje, mas talvez amanhã mesmo, sobre o relatório da reforma política.
Isso, amanhã com um tema muito extenso, inclusive, né? Amanhã a gente trata sobre os pontos.
Ok, bom dia para você e os nossos ouvintes.
8:44, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Paulo FM.
A todos um grande abraço. O tempo foi corrido hoje, né? Após o intervalo, já teremos Silvio José e sua turma com a Hora do Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Horas e 53 minutos, 8:53. Bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, chegando aqui com a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. A partir de agora estaremos trazendo aqui a política, principalmente a local, né, para análise dos nossos companheiros. Ralf Lagos, bom dia Ralf.
Bom dia Silvio, bom dia Carlos Lisboa, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM.
Bom dia Natália Arruda, pode escrever meu rei.
Pode escrever meu rei, um abraço.
Você viu a barba de... É, não, hoje ele...
Barba de gay de novela.
Hoje ele tirou, né?
Ele mas tirou, ele já... tirou um tirado assim, meio especial.
Meio especial, diferente, né? Meio diferente, né?
Diferente, né?
Você nunca, nunca... Ah, né? Você nunca... Desde
parece que foi plastificada a barba dele, né? Plastificado o rosto dele. Tá assim, uma gracinha, como diz a lábios pintados. Né? O Ralf é todo cheio de coropó.
Cheio de maquiagem.
O bicho é bonitão.
Valeu, obrigado, Natália.
Camisa.
Ele, ontem estava meio esguê, né? Hoje...
Ontem ele estava meio troncho, meio sofrido.
Foi, né?
Estava um sapato bem grandão. Parece que era emprestado o sorriso dele. Aquele que fica com o bico para cima.
Assim é um palhaço.
Não, estava pior, viu? Você tava, ontem estava numa
negócio,
tristeza
viu?
Que dava dó. Você perto dos homens aí, parece que você sofreu muito para chegar. Aí,
pronto, não teve esse graça. Foi um bom dia, Natália. Hoje, então vamos ser o Deone. Bom dia, Deone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Santa Cruz do Caparibe. Um bom dia a toda a região.
Bom dia, companheiro Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes e um bom dia, de modo especial, aos torcedores do esporte, né? Que hoje o esporte faz 110 anos de existência. Verdade. Eu sou tricolor, mas...
É.
É. Um bom dia aí.
Não, tiraram parte... uma bandeira ontem que estava mofada lá no barzinho do carro. Estava mofada.
Isso aí, um bom dia aos torcedores do esporte.
8:55, bom dia para Tamires. Olha, pessoal, lá da padaria do nosso amigo Fabiano Glicério, lá na Coab, né, pessoal? Pessoal, os funcionários lá são fãs, adoram o programa, gostam mesmo aqui da Poda e a gente fica muito feliz. Então, Tamires, Améria, Vívia, o Adalto, o Romero, o Jorge e o Mago também. Pessoal lá trabalhando e ouvindo aqui o som da Poda FM, a gente, né, deseja, né, um bom dia para vocês. Obrigado pela audiência, viu? E também o nosso amigo Fabiano Glicério. Um abraço, viu, Fabiano Glicério. E lá no escondido, no sítio escondido, nós temos a Dona Lourdes, né? Um abração para a Dona Lourdes ouvindo o programa. A Cleide, né, a sua filha. E também o esposo, né, da Cleide, o João Sanfoneiro. Pessoal aí no sítio escondido. Lá tem Zezinho, tem Lúcia também, né? Aí no escondido, né? A vocês, obrigado aí pela audiência. 8:56.
Eu queria mandar um abraço aqui para meus amigos, né? Do grupo Direto ao Ponto. A minha amiga Luciana, minha amiga Andresa Maia, para o Bilu Tetel, lá da Rota do Mar.
Aham.
Meu amigo Bilu.
Bilu, o único homenageado aí pelo Pablo.
Pelo,
né?
Pablo, exatamente.
Canta Bilu Bilu.
Exato. Para meu amigo vereador Pipoca. Para o Gordo, que é meu amigo de muito tempo já também, e para todos, para Magali Oliveira, e para todos do grupo Direto ao Ponto. Um abraço a todos.
Muito bem.
Não, para você não.
Aí aqui um abraço também ao nosso amigo, o Kelvis.
Kelvis está aqui, um abraço.
Pois Kelvis. É, Kelvis veio assistir. Não, não é o Kelvis Juran, mas ele canta melhor do que Kelvis Juran, né? E Kelvis canta? Bom, 9 horas, Kelvis Duran canta, né? Você... É o Kelvis Juran. Quem canta melhor? Kelvis Juran ou Natália Arruda? Né? No Vaqueiros na Fazenda. Né? Vou fazer uma enquete aqui. Quem canta melhor? O Ralf? Natália canta melhor?
Tem um canto bom, Natália.
É, Carlos, quem canta melhor? Kelvis Duran ou Natália?
Natália Arruda.
Natália Arruda. E Ralph Lacks, quem canta melhor? Kelvis Durão ou Natália Arruda?
Natália Arruda.
Natália Arruda?
Natália Arruda. Natália.
Pois é, então
Natália
é só...
disse que é o sub-voz.
É. 9:08, está no blog do Ney. Ontem nós recebemos aqui, né, no estúdio, Thales Maia, Galego, Timorinha, e a gente vai trazer o resumo aqui do blog, né, para que os nossos companheiros façam a sua análise sobre essa questão da escolha. Não, pelo menos foi colocado aqui, né, as características desse candidato, né, que seria o candidato do José Augusto Maia, e a fala aqui de Thales e também do Galego Timorinha, citado aqui por diversas vezes o nome de Flávio Pontes, né, e muitos acham, e também não foi negado em nenhum momento aqui, não houve negativo em nenhum momento do Galego nem do Thales Maia, que seria o Flávio Pontes, não se negou e também não se afirmou, né, deixou-se no ar e daí essa dúvida. Em entrevistas concedidas no programa Rádio Debate de ontem, o advogado Thales Maia e o vereador Galego de Mourinha falaram sobre a nota enviada pelo ex-deputado federal José Augusto Maia. Na nota, o político falou sobre a proximidade de anúncio do nome a ser indicado por ele para concorrer ao posto de prefeito nas eleições de 2016 e que, segundo ele, esse novo nome seria capaz de unir o rachado grupo Taboquinha. Bom, o convite dos vereadores de oposição. Thales Maia falou sobre o convite que recebera dos vereadores no programa de rádio Oposição em Ação para ser vice na chapa de Fernando. Nenhum dos vereadores conversou com Zé Augusto para colocar meu nome como vice. Essa ideia foi direto para o rádio, por isso me posicionei dessa forma, disse, reafirmando a nota que foi enviada pela assessoria do ex-deputado quanto ao nome novo. A possibilidade de um Maia não entrar na disputa ao cargo de prefeito. Questionado se os nomes de José Augusto, de Augusto Maia e do próprio Thales estariam descartados para compor uma chapa majoritária, ele foi mais cauteloso, mas deixou escapar que essa possibilidade de que um Maia possa estar presente continua de pé. Para essa chapa majoritária, por enquanto, não. A ideia inicial seria procurar um nome para candidato a prefeito, que é o ideal. Depois, conversaríamos com o grupo para ver quem seria o melhor vice que completaria essa chapa. Não estaria 100% descartado, mas eu diria que sim. Vamos dizer que nenhum Maia estivesse presente na chapa que seria apresentada por José Augusto Maia, que naturalmente seria a união do grupo Taboquinha. A reafirmação da negativa ao projeto de Fernando Aragão. Thales Maia também afirmou que não existe somente esse novo nome, mas outros que podem unir o dividido grupo. Já quanto ao nome de Fernando, Thales disse que o mesmo seria um bom nome, mas que não tem o potencial para unir o grupo. O nome de Fernando Aragão é muito bom para Santa Cruz. É um nome muito bom para ser discutido e tem uma pré-candidatura legítima. Mas o nome dele não une todo o grupo, porque muitas lideranças que estiveram com José Augusto e Toninho dizem que não votam em Fernando de jeito nenhum, pontuou Thales Maia. Vale ressaltar que o nome de Fernando foi lançado por Ernesto Maia no ano passado em evento de apresentação do nome de Luciano Bivar como candidato a federal apoiado pelos vereadores. O lançamento desse novo nome. Galego de Mourinha afirmou que ainda não conversou com o suposto nome, que será apontado por Zé Augusto, mas completou que pretende conversar com o mesmo sobre o assunto. Depois que eu conversar com ele e ele disser que aceita ser candidato, nós vamos jogar o nome dele na rua, disse. A presença de Armando Monteiro e Ricardo Teobaldo. O lançamento desse nome, de acordo com Galego, será feito em uma coletiva sem data prevista. Especula-se que o ministro Armando Monteiro e o deputado federal Ricardo Teobaldo possam estar presentes, já que Zé Augusto tem feito viagens a Brasília, possivelmente para costurar a vinda dos dois políticos ao município. Bom, e aí seria Flávio Pontes o nome novo? Questionado pelo debatedor Ralph Lagos, que indagou que esse nome indicado por Zé Augusto seria o do empresário Flávio Pontes, Galego não negou e completou que o ex-deputado não soltaria essa nota sem confirmar a aceitação do convite. Ele está dando o perfil do candidato. Ele não citou nome, não citou ninguém, mas José Augusto tem que assumir a responsabilidade, disse o vereador. Vale ressaltar que em entrevista concedida aqui no Rádio Debate, dia 5 de maio, o empresário Flávio Pontes negou pela segunda vez que teria pretensões de disputar o cargo de prefeito nas eleições de 16. Já quanto à escolha do vice, Thales evitou dizer um nome em específico, mas já sinalizou que o mesmo poderia passar pelas mãos dos vereadores que compõem o Grupo Vermelho, inclusive, e até seu próprio Fernando Aragão. Bom, isso aí foi a entrevista de ontem aqui no programa Rádio Debate sobre essa questão, o nome de José Augusto para prefeito em 2016, Ralph Lagos.
Silvio, a entrevista, a boa entrevista ontem do Thales e do Galego aqui no nosso programa Rádio Debate, trouxe à luz algumas coisas que pareciam ter ficado para trás. Por exemplo, parecia ter ficado para trás a questão de Flávio Pontes. Mas ficou claro, patente e evidente que o nome de Flávio é esse nome abordado pelos vereadores e pelo próprio Zé Augusto, pelos vereadores, pro Thales e pro Galego, e pelo próprio Zé Augusto na nota dele. A nota dele indica um empresário, indica um cara de família tradicional dentro do grupo, que é o caso do Flávio Pontes, né, da família dos Deda, né, para quem... Chico de Deda, que é foi vereador pelo Grupo Taboquinha, toda a família de Flávio é do Grupo Taboquinha, e aí ele também indica que é um empresário conhecido, também uma questão relacionada ao Flávio. Ele também indica que foi ligado ao esporte, né? Flávio foi quem levou o nosso, quando presidente, nosso glorioso Ipiranga, além de levar ele à primeira divisão, levou ele a primeira vez à disputa de um título, né, de uma final de turno no Pernambucano. Mas fica o aguardo para a gente saber realmente o ok de Flávio. Informações extraoficiais, eu não ouvi isso de Flávio, mas ouvi de pessoas muito próximas ao Flávio, que já se dá por certo a candidatura dele, né, que seria Flávio candidato a prefeito contra o Edson Vieira nas próximas eleições. Nós vamos aguardar, porque se essa coletiva acontecer nos próximos dias, nós teremos realmente essa certeza. Mas pessoas ligadas a Flávio, pessoas próximas a Flávio, já não escondem mais que ele realmente deva ser candidato a prefeito no ano de 16. Traz para a discussão o nome novo. E aí eu preciso voltar um pouquinho atrás, quando eu dizia que a discussão do próximo ano é ética e moral. E aí a gente precisava, na época, aqui na ocasião, acho que há uns 8 ou 15 dias atrás, eu dizia que a gente precisava aguardar esse nome para saber se esse nome tinha, como é esse perfil de uma pessoa ética e moral. O Grupo Taboquinha, se lançar o Flávio, lança um candidato com o perfil de uma pessoa ética e moral. Então, a discussão do próximo ano, como eu entendo que será essa a primordial, o Grupo Taboquinha lança realmente um candidato que tenha esse perfil. Resta saber qual a situação do grupo agora, qual o trato do grupo agora perante do grupo de Zé Augusto e Toninho do Pará, perante o grupo de Fernando Aragão e principalmente o trato desse grupo em referência ao vereador Ernesto Maia, Silvio José.
Natália Arruda.
Olha, pela primeira vez eu vi uma entrevista dada pelo Thales Maia, né? Eu achei uma entrevista sensata, uma entrevista muito boa, não é? Onde ele, no titubeou, ele fez um relato muito bem feito. Eu achei até a entrevista dele melhor até que do próprio pai. Haja vista que ele disse que, fosse por ele, conversava com os vereadores, né? Mas pelo pai, ele não sabe se vai acontecer isso. Eu achei ele mais político. Então, vamos aguardar os acontecimentos, porque toda Santa Cruz do Caparibe hoje sabe que o candidato é Flávio Pontes, né? E o vice é Galego de Mourinha. No meu entender, eu acharia que a chapa que foi apresentada no último sábado, Fernando Aragão e Thales de Vista, também seria uma chapa muito boa também, né? Vamos aguardar os acontecimentos, porque o que tem na cabeça de Zé Augusto não se sabe, né? De hora para outra, ele chega e vira o quadro todo às avessas, né? Nós não entendemos praticamente o que ele fala. E ele é quem manda, né? Ele é quem manda. Se ele chegar e disser que não é mais, tudo volta para a estaca zero. Né? Hoje eu acho que não se depende mais nem do próprio Flávio Pontes. Depende de José Augusto Maia. Se ele vier lá do Rio de Brasília, ou de São Paulo, onde ele estiver, e chegar aqui com outra tendência, aí é outras conversas e aí por diante. A entrevista do filho dele foi muito boa, mas uma entrevista que também não tem um cunho que possa, assim, segurar esse fato. Porque só o Zé Augusto Maia é que desmancha esse nó que foi dado, e muito bem dado, pelo próprio José Augusto Maia.
Leone Souza?
Olha, Silva, fala ontem do filho do deputado José Augusto Maia, o Thales Maia, e o Galego Mourinho aqui no nosso programa. Mais uma vez, foi também naquele sentido da nota que o deputado já tinha divulgado, né? Não revelaram o nome, mas pelas todas as informações e pelas informações que nos chegam também pelos bastidores de pessoas ligadas ao próprio Flávio Pontes, é que realmente o candidato apresentado por Zé Augusto será o Flávio Pontes. E aí o grupo Taboquinha continua, né? O grupo denominado de Taboquinha continua aquela velha e grande novela que parece mais a Malhação, que é uma novela que não tem fim, já faz aí uns 15 anos, uns 16 anos que tem a Malhação na Rede Globo. Então é a novela Taboquinha. Vai apresentar um nome, né? Na esperança que esse nome una o grupo. E interessante é que agora a busca é na esperança de um nome que una. E aí vai ser difícil, de fato, achar um nome que una todo o grupo. Que una todo o grupo. Vai ser muito difícil. Mas está aí o nome posto do Flávio. Há uma sinalização, pelo menos o que a gente vê. Se uma sinalização dessa dá as credibilidades, as credenciais para o Flávio Pontes ser o candidato a prefeito, por uma questão de lógica, até pela própria fala na nota do próprio deputado, pelos indícios que dá a entender, é que aí o candidato a vice vai ser indicado pelos candidatos, pelos vereadores. E aí, ontem estava aqui, tem todas as credenciais para ser, mas aí eu vejo que nesse sentido o Galego de Mourinha ficaria de fora. Porque se for indicado pelos vereadores, talvez possa ser aí, como o próprio Thales também mencionou, um bom nome seria o nome do Fernando Aragão, que já está com a sua candidatura posta para prefeito. Caberia ver se Fernando aceitaria ou não. Mas se caso o nome for indicado pelos vereadores, eu vejo, na minha lógica, na minha leitura, é que aí, mais uma vez, o nome de Galego Mourinho poderá ficar de fora, mais uma vez, numa disputa a vice. Um grande nome com potencial para ser vice, porém, se querem a união do grupo, um grupo indica um candidato e outro grupo indica o outro para compor a chapa. Senão, jamais vai ter união dentro dessa grande novela da Malhação Taboquinha.
Carlos Boa?
Olha, veja bem, a entrevista dos meninos ontem foi interessante, né, do ponto de vista de informação, né, verifica-se que dentro desse contexto houve um momento onde se... onde se deu o entendimento de que o Flávio seria candidato, não é? Indicado, vamos assim dizer, pelo José Augusto Maia. Em seguida, quando houve a ligação do Silvio José para o Flávio, o próprio Flávio desmentiu essa indicação, disse que não seria candidato sobre hipótese alguma. E aí então ontem, com essa entrevista, se aparece um fato novo que não foi aqui dito diretamente do ponto de vista do nome, mas pelas as colocações, pelos questionamentos que foram feitos e pelo próprio comportamento da entrevista concedida por ambos, tanto pelo Thales como, sobretudo, pelo Galego de Mourinha, que o candidato seria, obviamente, o Flávio. E sendo o candidato Flávio, do ponto de vista do perfil que o Ralf aí colocou, no sentido de que nas próximas eleições a questão da ética, a questão da moralidade, ou seja, a questão de tratar com responsabilidade e de forma justa e correta a questão da coisa pública e do dinheiro público, o Flávio tem esse perfil, além de outros perfis, né, também que foram colocados dentro da própria... da própria nota do Zé Augusto, de uma pessoa de bom trânsito, de uma pessoa relacionada, inclusive, com pessoas da oposição e da situação, e assim por diante. Então, dentro desse contexto, sim, mas eu acho que a vinda deles aqui não traz, sobre hipótese alguma, do ponto de vista político, ao interior do grupo, um significado de unidade, até porque... não ficou muito claro essa questão. Se é uma indicação do candidato por conta do Zé Augusto, né, ou se é uma indicação de que será o candidato, ou se é uma indicação para a discussão. São duas coisas distintas, né? E aí, inclusive, discordo totalmente, com muito respeito às colocações dele, com relação ao Thales, quando ele tenta justificar a minha pergunta com historiando os fatos de que Zé Augusto, a partir de um determinado tempo, não praticou ingerência com relação às suas posições face ao grupo, né, o qual ele era líder. Muito pelo contrário, essas coisas sempre aconteceram, mas eu não vejo, sinceramente, isso aí, porque eles deveriam ter procurado o caminho totalmente inverso, né? Eles deveriam primeiro ter conversado com o pessoal, que tem a indicação do Fernando Aragão, para depois dessa conversa, aí tomar essa posição. Eu acho que essa colocação de ontem, apesar de ter sido uma colocação do ponto de vista de fatos, é sincera, mas do ponto de vista de unidade, ela não se consolida. Ela não se consolida, e aí sobre esse aspecto, e além dela não se consolidar, ela também não se consolida, no meu entendimento, também a partir de um outro aspecto, que aí eu pego o gancho de Natália Arruda. Se o líder, se o comandante do partido, o comandante maior do partido, não é, vindo lá de São Paulo, de Brasília, de onde quer que seja, ele não venha com uma postura diferente, não faça uma reflexão, faça uma autocrítica e trate a coisa de forma colegiada, então não vai ter unidade, não é? Não vai ter unidade. E aí como será conduzida essa campanha? Quem vai conduzir essa campanha? É o candidato Flávio ou é o candidato José Augusto, como tentou, por exemplo, na candidatura de Toninho do Pará?
Uma pessoa mandou aqui: bom dia, Silvia. Há mais de um mês, as luzes de um poste estão queimadas. Já fui para a rádio, já solicitamos a própria CELP, a manutenção do mesmo, e foi informado a prefeitura também, mas até agora nada. Peço providências de algum órgão competente, que é a própria CELP, tá? O poste é ao lado da prefeitura do Brejo. Um abraço aí, Vanildo. Esperamos que resolva isso aí, viu? Deixa eu ver aqui. Bom dia, meninos. Bom dia, meninos. Se Flávio Pontes está com Zé, eu tô com ele. Para 16, foi a Janaína que mandou o recado aqui. Bom dia, Janaína. Bom dia, amores. Estamos ligadinhos no debate. Mande Natália dar um alô para a mãe, Dona Mara. Então, mande aí. Tati e Dona Mara.
Dona Mara, um abraço para a senhora e Tati. Que também são pessoas na Capão Pedrosa, né?
Hein?
Na Capitão
Pedrosa, exatamente. É. Bom dia, Silvio, pode colocar quem quiser, mas o prefeito vai ser Edson Vieira de novo. Matheus Lopes manda um recado aqui, um abraço e bom dia, Matheus. Bom dia, gente, amiga, abraço, Edmilson das Coxinhas também, ligado aí na Polo FM. Tem uma arte aqui, uma criancinha com fone de ouvido e a Polo FM. Bom dia, obrigado aí, viu, nossa amiga Edmilson das Coxinhas. Eu não entendo esse... Bom, daqui a pouquinho eu leio essa mensagem aqui, tem várias mensagens, daqui a pouquinho a gente lê mais algumas aqui, tá? 9:38, bom dia pessoal também lá do...
Silvio, o pessoal lá de Pão de Açúcar, a audiência é fechada em Pão de Açúcar. E quero mandar um grande abraço para o meu amigo Israel, Israel que está lá em Pão de Açúcar, e também para o meu amigo Guaraci Balde, que está aqui.
Guaraci, um abraço, Guaraci Balde.
Ouvindo o programa Rádio
Guaraci Balde, que é lá no... Diga, Natálio.
Deixa eu falar.
Não, cara, você disse o quê?
Você só deixa o Ralf falar.
Exatamente, corta o microfone dele. É um discurso para uma plateia de 1.200 pessoas, entre empresários, diplomatas e a alta cúpula do PSDB. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem em Nova York que teme desfazer-se no ar os avanços construídos no Brasil a partir da Constituição de 1988. Ao receber o prêmio Pessoa do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, o Tucano fez uma alusão ao bordão usado pelo ex-presidente Lula e disse que essa construção de décadas foi feita por gerações e não permite que se diga nunca neste país antes de mim fez-se tal e tal coisa. Um país não se constrói senão pondo tijolo sobre tijolo, obra de gerações. Acompanhado por uma comitiva que incluiu os senadores Aécio Neves e José Serra e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, além do ex-senador José Sarney, Fernando Henrique também fez críticas à política econômica adotada após a crise mundial de 2008. O governo interpretou que era política de conjuntura como sinal para fazer marcha ré, observou ele. Paulatinamente, vamos voltando à expansão sem freios do setor estatal, ao descaso com as contas públicas, aos projetos megalômanos que já haviam caracterizado e inviabilizado o êxito de algum governo, de alguns governos do passado. O outro homenageado da noite foi o ex-presidente Bill Clinton, que diz que Fernando Henrique está entre os 4 ou 5 líderes mais extraordinários que conheceu. Ele era a pessoa certa para o seu tempo, ele é a pessoa certa para qualquer tempo, disse o Bill Clinton sobre Fernando Henrique Cardoso, que fez uma crítica aí, né, aos governos do PT, né, começando por Lula e também agora pela presidente Dilma Rousseff, diz temer, né, ser desconstruído tudo aquilo que foi conquistado a partir da Constituição de 1988. Alf Lagos.
Olha, Silvio, o Fernando Henrique, na verdade, ele pontua as críticas ao PT, aí, mas aí eu enxergo também, né, uma crítica à própria cúpula do PSDB no Brasil. Por quê? Veja só, a partir do momento que ele fala do que teme que seja desconstruído o que a Constituição e o que pós-Constituição está formando, eu entendo que ele faz novamente uma crítica à ala do PSDB, leia-se Bruno Araújo e o próprio Aécio Neves, que insistem nessa questão do impeachment, porque ele já tinha declarado antes que é contra. O impeachment é uma coisa totalmente fora de foco, fora de contexto. A presidenta foi eleita com o voto popular, diga-se de passagem, depois de uma série de protestos contra o próprio governo, ela vai, lança o nome dela à candidatura, é reeleita, e aí depois o Aécio Neves e o Bruno Araújo, com alguns outros poucos deputados, ficam insistindo nessa questão. Na minha modesta opinião, ele faz a crítica ao PT, a Lula e a Dilma, e faz também a crítica ao PSDB. Isso vindo de Fernando Henrique é normal. Basta você ler Cartas a um Jovem Político dele e Assome o Resto dele também. Assome o Resto, o subtítulo é Tudo que um Homem Pode Dizer aos 80 anos, que você vai perceber que Fernando Henrique foi eleito presidente do país, do Brasil, numa época errada. Porque nesses dois livros, e principalmente na Assome o Resto, ele resolve todos os problemas do Brasil. Então, se ele fosse presidente hoje, nós estaríamos num país parecido com a Suíça.
Carlos Boa?
Olha, veja bem, as colocações do Fernando Henrique, na maioria das vezes, elas são, além de engraçadas, extremamente equivocadas. Porque é correto em se dizer de que as conquistas da sociedade civil organizada, as conquistas dos trabalhadores, as conquistas dos povos indígenas, dos negros, as conquistas das pequenas e médias empresas, tanto urbanas como rural, contidas na Constituição de 1988, correm, na verdade, um sério risco de serem e de ralo abaixo, né, como realmente estão indo. Agora, em razão de quê? Em razão da política implantada pelo próprio Fernando Henrique, né? Pelo que antecedeu o Fernando Henrique, o Sarney, aí depois vem a sequência, né? O Collor, o Itamar Franco, o próprio Fernando Henrique nos seus dois mandatos, e política essa, né, de cunho extremamente neoliberal, capitalista, né, que o próprio PT também absolveu para si, em grande parte, né, com um pequeno diferencial que fez algumas coisas a mais do ponto de vista de preservar esses direitos e essas conquistas, mas que, dada uma série de situações de realidade, vem sendo paulatinamente eliminada. Então, isso é uma questão que foi construída a duras penas, que, diga-se de passagem, o PSDB e o PT são responsáveis por esse processo de achatamento dessas conquistas.
Natália Arruda.
Olha, o que nós vemos é palavras bonitas, né? O Bill Clinton lá fumando um charutão, o velhão Fernando Henrique também tomando seu uísque, e o Brasil fica só nessa fofoca. Nessa fofoca, e ninguém resolve nada no nosso país. Nosso país é o seguinte, Fernando Henrique agora, quando toma uma, diz que a presidente não merece um impeachment. Mas a presidente Dilma também não está fazendo nada. Pense numa presidente, voto errado eu dei.
A danada não faz nada, não resolve nada para a população. Os projetos dela é pacote para lá, pacote para cá e não resolve nada também. E quem paga o pato somos nós, né? Somos nós que votamos, que acreditamos no que ela dizia e o que ela disse, mas nada está sendo feito, Carlos Boa. Nada está sendo feito. É um rebanho de abestado com as placas na rua, para cima e para baixo, dizendo que é como é que se diz? Um troço lá, né? É um troço lá, porque aquilo não é nem um protesto. Não é nem um protesto, nem nada. Os caras lá com uma pasta para lá, outra para cá, e um carro de som para lá e para cá, não se resolve piroca nenhuma. A presidente mais ruim que eu vi nos últimos anos, agora nesse segundo mandato, é Dilma Rousseff. Aí o Fernando Henrique está naquele negócio, quanto pior, melhor, né? Eles querem que a presidente vá continuando com essa conversinha para lá e para cá, daqui a um ano ou dois, a presidente sem fazer nada vai ganhar o quê? Qual o candidato da presidente? Não tem. Aí eles voltam de novo. Vê a reunião, Bill Clinton, Fernando Henrique e esse pessoal. Lula não está com a bola toda também não, viu? Já está saindo merreca por aí afora. Não está com a bola toda, né? Não está. Nós estamos no mato sem cachorro, como diz o Matuto. Nós estamos no mato sem cachorro em termos de política nacional. Isso é a verdade.
Leone Souza.
Olha, Silvio, ouvir Fernando Henrique Cardoso em determinadas falas é até engraçado, né? Fernando Henrique Cardoso, eu diria, tem um comentário sobre Pelé, que se encaixaria também muito sobre Fernando Henrique Cardoso em alguns momentos. Fernando Henrique Cardoso, calado, seria um verdadeiro poeta para a cultura brasileira. Porque Fernando Henrique Cardoso, hoje, tem a solução de todos os problemas do Brasil. Ele tem a solução para tudo. Ele tem a solução para as diferenças raciais que o Brasil tem. Ele tem a solução para os problemas econômicos que o Brasil apresenta. Ele tem a solução para a questão política no Congresso Nacional. Ele tem a solução para tudo. Só que ele foi presidente por 8 anos desse país e não resolveu. Não botou em prática. Muito pelo contrário, ele degradou grande parte do patrimônio brasileiro, né? E não teve continuidade. Essa degradação não foi sucateado todo o patrimônio brasileiro, porque nos anos posterior a ele, veio a grande eleição do presidente Lula e deu um freio nisso aí. Eu concordo também, Carlos, que em dados momentos o PT também deu continuidade a uma política também muito capitalista, que de certa forma também prejudica aquele ideal que o PT pregou durante muitos e muitos anos. Agora é inegável os avanços que esse país teve quando o PT assumiu a história política desse país. Se tem problemas, olha, uma coisa que eu disse aqui, o PT não é o partido mais perfeito e isento e imune à corrupção, não. A corrupção também não é uma exclusividade do PT. É uma coisa, infelizmente, que generalizada nos partidos políticos desse país. Agora, Fernando Henrique hoje se apresenta, de certa forma, como o salvador da pátria, que teria a solução para tudo e para todos. Agora, teve a grande oportunidade de assim fazer e não fez, E aí eu concordo realmente, Ralf. É um choro eterno. Esse choro do PSDB é um choro eterno. Parece-me que, e até porque os protestos que a presidente Dilma Rousseff sofre, não só foi hoje. Ora, quem não lembra se vai ter Copa do Mundo, se não vai ter? Milhares e milhões de pessoas foram para a rua para não ter Copa do Mundo. Já era protestando contra a presidente Dilma os investimentos da Copa do Mundo. Porém, a Copa do Mundo teve a eleição, o povo teve a oportunidade de não votar nela, mas votou. E aí o PSDB continua com esse choro insaciável, um choro interminável, que é esse choro do PSDB.
9:49, a gente volta daqui a pouquinho, o WhatsApp, aí a gente vai ler aqui as mensagens, tá bom? Muita coisa chegando.
Manda
aqui.
Manda um abraço para Bento da Zabumba.
Ah, Bento, um abraço, Bento.
Seu programa.
Um abraço, Bento. Nada, você queria falar?
Queria,
né? Você queria, né?
Você deixa, né?
Você queria falar?
Quero.
Você quer ou queria?
Mas claro, eu vou falar agora.
Bom dia, Silvio, vocês podem me dizer quem é esse, candidato de Zé, como ele pretende lançar candidato, se o povo conhece, ser um pouco conhecido, é o Tiago da Capitão Pedrosa. Um abraço, Tiago. É, Silvio, é, você esquece, Silvio, a FHC esquece que chamou os aposentados de vagabundos e Aécio nunca chegará à presidência da República. Cícero do São Miguel, um abraço, Cícero, aí no bairro São Miguel, vindo aqui o programa também. É, Silvio, eu acho difícil a eleição de 2016 para Edson Vieira ganhar. A chance ele não pode mais pedir, a merenda não pode mais propagar e a KMC pode voltar. E aí, né? Final de telefone 1573. É, outra pessoa, temos que ser justo, depois de tantos erros, Zé acerta uma. Se ele manter essa candidatura de Flávio Pontes, ele vai contar com todos nós, taboquinhas. Antônio da Feira, abraço, Antônio da Feira, obrigado a você pela audiência. Bom dia, estou, é, bom dia, foi verdade que Toninho do Pará pulou? É, assina a Hélida e João Brito, abraço aí a Hélida e também abraço para João Brito. Oi, Silvio, é, mando um alô para Tânia, Pedro e Adelmo, estamos ouvindo o programa todo dia. É, e, oi, Silvio, a parte que eu mais gosto é quando você corta o microfone do Natália. Pronto, a parte que mais gosta é quando corta o microfone do Natália.
Você deve estar com...
Corta o microfone dele, corta o microfone dele. Bom dia, na sexta foi comemorado o dia das mães da escola da minha filha. Fiquei triste porque pensei que ia ter pelo menos uma das 700 tortas. Alistação. Bom, tá bom, aqui a Maria tá. Um abraço. É, é Maria, é isso? É Maria, deixa eu ver, é final do telefone 2354. E aí diz ainda o seguinte, né? E ainda fui assaltado ao chegar em casa, só porque ia mandar fotos para vocês no sábado. Ah, teve esse problema, ela saiu da escola e ainda assalto, né? É, brincadeira, né? É, bom dia, Silvio, fala aí sobre a Guarda Municipal, que eles ficam multando sem necessidade, final telefone 6613. É, bom dia, Silvio. É, aqui voltou a questão da mensagem. É, uma pessoa pede aqui, Silvio, enquanto há uma disputa entre dois lados, enquanto isso, nossa cidade entregue aos bandidos e criminosos. Faça um apelo, pelo amor de Deus. É, questão da segurança, a pessoa pedindo aqui. É, bom dia para todos, Leone e Ralf. Quem está chorando não é o PSDB, não, é o povo brasileiro com um dos desmandos do PT, incluindo Lula, porque o que Lula fez foi só uma maquiagem. A Ceiça que mandou o recado aqui, é, fazendo críticas ao PT e a Lula. Silvio, manda um abraço para mim, Lázaro do Dona Lica. Um abraço, Lázaro, obrigado a você pela audiência. É, bom dia, meu grande amigo Silvio José, por favor, me ajude, eu gostaria de contar com essa ajuda. Bom, deixa eu ver aqui o que é exatamente isso aqui. É, este é o Mário Luiz dos Santos, ele foi presidente da AMLKI, Associação Mário Luiz de Karatê Interestilos. O Mário é um homem trabalhador, firme, de caráter exemplar. Ele foi abandonado pela sua mãe quando não... Bom, deixa, depois eu leio aqui para a gente saber exatamente o que é, não é isso? Uma mensagem grande aqui. Bom, o alô do Natália Arruda.
Primeiro, vamos fazer uma visita à Ferramenta Construção, né? Ferramenta Construção, que fica ao lado do Bonanza, onde você tem tudo em sua construção, né? Do ferro, areia, cimento, brita, madeira, tudo você encontra lá em Ferramenta Construção. E mandar um alô aqui, deixa eu botar os óculos agora, né, pai? Mandar um alô aqui, é dia 24 de maio, na Casa da Criança, uma grande feijoada, né? Com samba mais, os decentes do forró, que são muito bons, eu conheço, Marcelão e forró do xerife, né? Forró do xerife. É, tudo começa às 12 horas da manhã, no domingo.
12 da manhã?
12 da manhã.
12 horas domingo, da manhã?
É, feijoada só senta às 12 horas da manhã.
12 horas da manhã? Então, onde é que existe 12 horas da manhã?
Não é da manhã, não, 12 horas. É à tarde.
Meio dia da manhã.
Meio dia, foi pronto. Pronto,
meio dia da manhã.
Você está pensando que 12 horas é da tarde, o senhor está caducando.
É da manhã. Não faça isso, pronto, não, é da manhã. 12 horas da manhã.
Quem fez esse pedido aqui foi o nosso grande amigo Pedro Mulatinho e o Itamar Leite, que são os representantes. Lembre-se que é 12 horas da manhã.
12 horas da manhã.
Para você não chegar lá 12 horas da noite. Tarde, né? 12 horas da noite, você chama o quê? Deixa de zoada, rapaz. Um abraço aí para Iremaia. Ah, Iremaia é uma pessoa maravilhosa. Um abração. Ó, Iremaia, o Ralf me atrapalhando aqui, mas bom, você merece
a pessoa
um
aqui, o rapaz, também. O rapaz que é o Mário Luiz Mário Luiz da Caraté, é o seguinte, ele está procurando a mãe. Ele disse que foi, ele disse, foi abandonado pela minha mãe quando não entendi de vida, podendo tornar-se um marginal, porém, apesar de todos os obstáculos em seu caminho, ele conseguiu vencer na vida. Hoje, ele procura sua mãe. Então, se alguém souber qualquer informação sobre Josefa dos Santos ou de sua avó Celina Severina dos Santos, por favor, entrar em contato, pois quer muito resgatar esse tempo perdido. Então, Josefa dos Santos ou Celina Severina dos Santos, a mãe e a avó que ele procura, né? Bom, agora 10:04. 10:04. Deixa eu trazer aqui a informação, né, da presidente Dilma Rousseff, que volta a Pernambuco amanhã. O Palácio do Planalto confirmou que a presidente Dilma Rousseff voltará a Pernambuco na próxima quinta-feira para assistir ao lançamento ao mar do navio petroleiro André Rebouças, a nona embarcação encomendada pela Transpetro, subsidiária da Petrobras, ao estaleiro Atlântico Sul, a entrar em operação. A presidente vai desembarcar 10:30 da manhã na base aérea do Recife, acompanhada pelo senador Humberto Costa, o ministro Armando Monteiro e deputados federais da base governista. De lá, ela seguirá de helicóptero para o porto de Suape, em Pernambuco, aliás, em Pujuca, onde a cerimônia será realizada. Na ocasião, a presidente assistirá também ao batismo do petroleiro Marcílio Dias, mais um do lote de 10 navios do tipo Suezmax, encomendados pela Transpetro ao estaleiro. O estaleiro Atlântico Sul é um dos estaleiros mais importantes do mundo, concentrando em sua carteira 22 dos 49 navios petroleiros que fazem parte do Promef. Com área de 1,5 milhão de metros quadrados, o estaleiro está em operação desde 2008 e entrou para a história da indústria naval brasileira em maio de 2010, ao lançar ao mar o seu primeiro navio petroleiro Suezmax João Cândido, com conteúdo local de 71%. O segundo, em maio de 2013, foi o Zumbi dos Palmares. E o terceiro, em dezembro do mesmo ano, o Dragão do Mar. Além desse primeiro lote de 10 navios Suezmax, com conteúdo local de 60%, contratado em janeiro de 2007, o estaleiro Atlântico Sul tem em carteira a construção de outros 3 lotes de navios petroleiros, sendo 5 Aframax, 65% de conteúdo nacional, 4 Suezmax, 73% de conteúdo nacional e 3 Aframax, com 73% de conteúdo nacional. Então a presidente vai estar aqui amanhã justamente para ir até, né, esse estaleiro. Ralf Lagos, alguma coisa rapidinho?
Rapidão, a presidente vem, né, para mais a entrega de mais um navio. Navio esse que o primeiro foi o João Cândido, que, diga-se de passagem, quem é a madrinha do navio era a senhora que era copeira lá na empresa. Ela trabalhava na cozinha da empresa e ela virou a madrinha, né, lá do Atlântico Sul. Ela virou o presidente Lula, na época, colocou ela para ser a madrinha do navio João Cândido. E mais uma importante aquisição daquela junção que a gente falou que fez tão bem a Pernambuco, entre PT e PSB, o estaleiro Atlântico Sul, Silvio José.
Ô, João, você ia falar alguma coisa?
Sim, olha, veja bem. Os ouvintes aqui do programa e as pessoas que leem os blogs verificaram que, com relação a essa questão de candidatura da oposição, a gente verifica que dentro desse contexto, se coloca que o Armando Monteiro, juntamente com o Teobaldo, vai vir a Santa Cruz para discutir essa questão. O que eu acho interessante é o seguinte: quando a ouvinte diz de que se preocupa com as questões de candidaturas, mas não se preocupa com as questões pontuais do município de Santa Cruz do Capibaribe. Haja visto que eu não escutei, e ninguém aqui escutou, nem os ouvintes escutaram, nem leram, nenhuma proposição, além dessa questão de candidatura, no sentido de cobrar alguma coisa para Santa Cruz do Capibaribe, de Armando Monteiro e de Teobaldo. E se isso tem, eu desafio eles mandar no tempo aí, recorde de 5 minutos, aqui para o e-mail da rádio Polo FM.
Bom, 10:08. Bom dia, Silvio. Alô para nós, no posto Badu G. Marques, está agradecendo. Um abraço, Marques. Obrigado a você pela audiência. Bom dia, Silvio. Não sei o que, José Augusto e companhia, Nes Carvalho. Deve ser perder, né? que tem que perder. Deve ser perder.
É perder mesmo.
É, Natália, faça um verso para as eleições de 2016. Tem um verso aí pronto para 2016? É, escuto vocês todos os dias na escola Orlandina. Nunca vi escola para pedir tanto dinheiro. Bom, final do telefone, 2598. Bom, final do programa, aqui sou Mari, da Bela Vista. Silvio José, faz um apelo, faça uma queixa, né, para a prefeitura fazer o pagamento do décimo dividido em 5 e ainda falta 2. Sou Mari, do Bela Vista. Silvio José, faça uma queixa, o prefeito faz o pagamento do décimo dividido em 5 e ainda falta 2. Bom, então tá aí a reclamação. Bom, final do programa, tchau, 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 tchau. Tem um verso, Renata?
Tem um verso aqui.
É pra tirar um verso? Bom, final do programa, tchau, tchau. Não, tem um verso?
Tirar, eu ia tirar.
Não, você perguntou aí.
Passa o tema, o que é o tema?
O tema?
Sim.
Márcia Arantes, a locutora mais bonita da Copa.
Aí, Márcia, o marido dela fica com ciúme. Eu quero um tema que seja político.
Então
né?
Escolha você o tema.
Não, vamos tirar o tiro da torta.
Você que sabe, tira.
Olha, vamos tirar um para a torta, né? A torta. Aguenta lá, Carlos Lisboa, que você é meio bambãozinho todinho desse pessoal, né? Olha, é assim, olha.
Vai ou não, Natália?
Vai, vai, vai.
Ao tempo, ao tempo.
Olha, vou cantar neste programa, que esse programa é um estouro. Os ouvintes que nos escuta, os ouvintes é um tesouro. Uma torta de 120 reais, podes crer, ela é de ouro.
10 e 10, até amanhã.
Rádio Debate, Polo FM.